Scooby-Doo, onde está você, meu filho?
Esse é o começo do episódio? A gente já começou?
Sim.
Então tá.
Estamos de volta em mais um episódio. Eu sou a Bia.
E eu sou o Beto.
Não vamos mudar os personagens pra deixar temático. Estamos de volta em mais um episódio de Lá Vamos Nós. Para de demônio! O que foi agora?
Não sei.
Bateu bobeirice agora?
É, pois é, a quarta série bateu.
Tá bom. Estamos de volta em mais um de Lá Vamos Nós. Eu sou a Velma.
A Velma? Eu sou o Scooby-Loo, então.
E estamos dando continuidade neste episódio maravilhoso que é sobre live action. Ai, ai. Nesse episódio de hoje, iremos falar sobre um pouco mais sério, né? Evitar de hatear algumas obras, porque não é só
Não.
sobre ódio.
Um pouco mais sério. Um pouco mais sério, a gente começou rindo igual.
Que nem duas hienas. E, a propósito, falando em hiena, no, naquele, na belinha de horóscopo, qual era a sua hiena mesmo?
Ah, sério que você quer que eu lembre o nome das hienas? Tá de sacanagem. A minha era hiena macho que não tem probleminha.
E a minha hiena era a
É a
única
hiena
fêmea.
fêmea. É, pois é.
É. Pois é, né? Continuando, já que entramos nessa questão, nessa discussão de hienas, vou falar sobre a questão do.
Scooby-Doo! Já que a gente tá falando de hiena, eu vou falar de Scooby-Doo. Que tá havendo? Vai lá, Bia, desculpa!
Eu não tinha percebido. Esquece, vamos começar o episódio todo de novo.
Não!
Então, esse podcast trabalha apenas com ódio, né? A gente trabalha também com bons exemplos de como o filme do Scooby, como a gente pode esquecer desse grandiosa obra, principalmente nesses últimos meses, a gente foi vinculado, esse meme já perdeu a graça, mais ainda do que ele já perdeu, né? O meme do salsicha que usa tanto esforço e etc. E nada mais. Esse filme, ele foi lançado em meados e eu acho que teve um pouquinho de polêmica, assim. Afinal, o Scooby-Doo normalmente era lançado em animações. Provavelmente era uma aposta que a Warner estava fazendo em tentar uma coisa diferente, digamos assim, porque tinha tudo para dar errado, né? Porque o cachorro, né, o Scooby, ele poderia ser um cachorro real e por acaso ele falasse assim, né, fizesse umas montagenzinhas, mas não, o Scooby-Doo é um cachorro CGI, sabe? E ficou muito bem feito.
Não, Bia, como assim ele podia ser um cachorro real e de repente ele falasse? O que tá falando?
Cara, mas aí o cachorro... Então, Beto, você nunca assistiu, tipo, Como Cães e Gatos, por exemplo?
Ah, entendi. Boa referência. Esse filme é legal. Tá, continua, por favor.
Nesse sentido de falar, tô falando. Não, não, não que cachorros de verdade falem. Seria meio tenso, já pensou assim? Bom, continuando. E tinha tudo pra dar errado nessa perspectiva. E até mesmo o AI não ficou muito bom e deu um toque extremamente especial a Live Act e não ficou, não posso dizer assim, não atrativa para o público mais velho, talvez, não digo mais criança, pré-adolescente, adolescente, que poderia olhar com certo desdém as animações mais antigas e aquelas mais atuais, porque Scooby-Doo é uma das animações que já sofreram vários reboots, readaptações ao longo desses anos.
É, pois é, o filme do Scooby-Doo foi marcado até por algumas polêmicas. E de novo, eu vou ressuscitar o meme do Beto, que não tem muita certeza do que tá falando. Mas aqui no Brasil, a equipe de dublagem trouxe quase todo o elenco original. E se não me engano, deixou de fora a Velma, a dubladora da Velma, que é uma dubladora talentosíssima. e um outro dublador pra substituir, acho que a pedido da Warner. Então isso deu uma polêmica, um bafafá do caramba. Mas o filme em si, eu achei, assim, muito bom. Dentro de uma nova era de filmes, né? A gente já falou de filmes que saíram, que eram live actions da década de 90. E aí você cai em filmes como Scooby-Doo e Zé Colmeia, que eu acredito que seja mais ou menos da mesma época. E tem, assim, eu não vou dizer que é real, né? Que o Scooby-Doo convém. Até porque realismo demais a gente aprendeu com Sonic, que também não funciona, né? Mas...
pois é.
Mas eu achei um filme muito interessante. A pegada do desenho foi respeitada. E isso é importante, tipo... Por que os criadores não entendem isso, né? Tipo, eles tentam reinventar a roda e acabam fazendo besteirinhas ali, né? Que poderiam ser evitadas. Scooby-Doo tem uma pegada... Scooby-Doo, né? Tem aquela trama... E a utilização do live action, a seleção dos atores ficou muito bom. Foi facilitado porque é tudo muito cartunesco em Scooby-Doo, né? Tipo, é óbvio, é um desenho. Mas se você pensar no universo Scooby-Doo, ele não necessita ser tão realista quanto Sonic correndo em São Francisco. Ou quanto a Marvel, que tem que colocar o Hulk, que é um CGI gigante, destruindo prédios em cenários reais ou gravações em ambiente aberto. Então, beleza. Scooby-Doo facilita muito, mas foi bem trabalhado, né? Tipo, Zé Colmeia, Scooby-Doo... A interação entre o Scooby de CGI... Não é um cachorro falante real. O Scooby em CGI com os personagens ficou muito bom. Então, a gente pode lembrar de outras coisas, né? Tipo, Hobbit, já que a gente tá falando de interação... Quando você pega cenas do Bilbo interagindo com o Smaug, com o dragão, apesar de muita gente não ter gostado muito do Smaug, foi uma atuação muito boa do Benedict Cumberbatch, né? Foi ele que fez os movimentos e a voz, que é o ator que faz Doutor Estranho, Sherlock Holmes. Então, quando tem essa preocupação com a interação dos elementos de computação gráfica com os elementos reais, a coisa funciona. Então, Scooby-Doo respeitou uma fórmula consagrada, né? Quem gosta de Scooby-Doo, eu sempre gostei dos desenhos do Scooby-Doo, e quem gosta consegue enxergar isso no vídeo e não gera tanta repulsa, assim, as pessoas entendem as falhas e tudo mais, mas eu acho que Scooby-Doo foi um trabalho bem feito, talvez até um abridor de portas, né? Dentro dessa possibilidade. E nesse sentido, se eu penso que foi um abridor de portas, abriu as portas pra Sonic, e eu passo a reconsiderar o meu argumento. Mas é isso. Então, Bia, o que mais você tem a dizer?
Eu acho melhor você reconsiderar seu argumento em relação a Sonic, né? Assim, tipo, com muita seriedade. Eu concordo bastante com o que você disse na questão do universo. Ele é bem cartunesco. Mas como os personagens são bem estereótipos, né? Eles são bem marcados visualmente. Então, o mais importante ali era a caracterização dos atores, né? E eles conseguirem seguir aquela fórmula. Então, assim, o Fred, ele seria o galã, o líder, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um certo ar meio snob por ele ser bonitão. A Daphne... ela tem aquele ar delicado, o estereótipo da mocinha, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não chega a ser fútil. Ela só é extremamente vaidosa. A Velma é essa bichona que consegue enxergar lá as pistas, as nuances e o salsicha. Então, todos os personagens conseguiram ser bem encaixados no filme. Não ficou algo alienígena. E é um tipo de coisa que talvez Sonic, maldito Sonic, poderia ser feito. Bom, dando continuidade a esse debate de boas obras de live action, eu evoco aqui um clássico que é Space Jam. Opa, Beto, está entre nós. A emoção foi tanta que eu senti, tipo, um gemido.
Você tá sentindo coisa demais, o problema aqui.
Space Jam pode ser considerado também um dos exemplos positivos de live action. Pode ser discutível, afinal, os personagens da Tunis, eles estão 2D. E o Michael Jordan, ele tá humano. Ele tá real, ele não tá animado. Ele não tá em CGI. Então, isso pode ser discutido se é ou não live action. Mas nesse caso, a gente considera, assim, live action. Porque a gente quer considerar que é live action. E é isso aí. Argumento finalizado.
Se a grande mídia e o primeiro escalão de notícias sobre Rei Leão colocou essa nova produção de Rei Leão como live action, os deuses sabem por que diabos chamaram aquilo de live action, né? Não tem nada real, é tudo CGI. Dizer que Space Jam não é live action, coitado do Michael Jordan, um cara de 2 metros e tanto de altura, de carne e osso, e muito talento pra jogar basquete, e ele é muito foda, e tipo, negligenciar isso, só porque todos os outros personagens são, aliás, todos os outros personagens não, tem o tiozinho do Jurassic Park lá também, Podolski, sei lá, o Polanski.
Tem alguns outros atores também, mas...
É, tem um filho do Michael Jordan, ou filha, eu não lembro. Enfim, é live action porque tem gente. Vamos colocar um padrão muito simples, assim, né? Tipo, é live porque tem gente... foi passado de um formato que era puramente de animação, né? Os desenhos do Looney Tunes. E passou a virar... Agora eu tô imaginando, Bia... Pensa comigo, imagina, vocês aí de casa também, imagina, se fosse okay. Live action de todos os personagens de Looney Tunes, todo mundo fantasiado, com o Michael Jordan lá, filmaço, ia ficar melhor que Sonic, você consegue imaginar alguém vestido de Patolino jogando basquete? Ia ficar uma coisa meio aqueles jogos universitários americanos, né, com os mascotes. Fazendo as gambiarra. Ia ficar legal.
Eu só consegui imaginar bonecos da Disney como atores no filme. É só isso que eu consegui imaginar.
Sabe o que seria? Space Jam 2, Carreta Furacão.
seria interessante, mas voltando à questão do filme... Cara, assim, apesar de ter a animação ali, eu penso, porque o Sonic talvez não foi pela mesma batida, né? Seria meio melhor que esse horizonte. A gente nem sabe se ele vai ser pelo cartaz, parece que ele tem 2 metros de altura, mas pode ser, sei lá, o Alvin e os Esquilos. Pode ser no tamanho do Alvin e os Esquilos, que é no tamanho de uma mão, né? A gente não sabe.
Alvin e os Esquilos é outro exemplo de franquia que apostou em live action e que foi bastante pra frente. Não por causa da qualidade de animação em si, mas porque pegou muitas trilhas sonoras, né? Foi um filme que ficou famoso porque eles regravaram em voz de chipmunks, né? De esquilo, músicas clássicas, né? Britney Spears e não sei o quê. Então foi uma boa aposta. E Space Jam também, eu acho que foi um dos VHS que mais rodou lá em casa. Tipo, vi muito, ainda tenho o Space Jam. E é um filme, assim, maravilhoso, porque, de novo, né? Se você aposta numa fórmula segura e você trata essa fórmula com certo cuidado e carinho, por mais que você... É lógico, você tem que levar em consideração. É um filme de baixo orçamento ou é um filme... Não tô falando de Space Jam. Tem que levar uma série de coisas em consideração. Mas o filme não fica ruim. Né? Sonic, igual a Bia falou, a gente tá escrotizando Sonic aqui, mas a gente não sabe o que esperar ainda, né? A gente só sabe que ele é medonho, mas talvez ele tenha altura humana, talvez ele seja, tipo, ele tenha 50 centímetros de altura, a gente não sabe o que esperar daquele mini monstro saído de um portal do inferno, mas, tipo... Se tivesse apostado numa fórmula simples e segura, em vez de tentar reinventar o Sonic, talvez funcionasse melhor. Mas esperar o que da Sonic Team, né? Que mais, Bia?
Pois é, né? Outro exemplo que eu tava pensando assim, na questão de animação, live action, toda essa discussão, é sobre os boatos, né, atuais do remake live action ou continuação live action do Estranho Mundo de Jack. Há muito boato em torno disso e ainda o pessoal não chega num consenso. Se vai ser um remake, se vai ser um reboot, se vai ser uma continuação, ou se vai ser um live action, se vai ser tudo isso em live action. Até porque a Disney tá nessa onda de fazer live action de tudo, né? E pegar Estranho Mundo de Jack pra fazer live action, eu acho que é uma escolha muito temerável. Já começa na questão da continuidade, que eu acho que o universo em si não tem o que explorar pra ter continuação. Um remake, eu não consigo ver com bons olhos, porque o filme envelheceu bem. Stop motion não é algo que saiu de moda, não é algo que é visto com maus olhos. E fazer um reboot também, por quê? É querer gastar dinheiro com coisas que são perfeitas, sabe?
Exatamente isso, Bia. Eu não consigo ver com bons olhos, ou, aliás, eu não consigo ter esperança, porque ainda... Vamos imaginar que seja live action. Como que você faz todos aqueles personagens semi-deformados em live action? Só o Jack vai ser live action e o resto vai ser CGI? Tipo, então pra quê? Ou você vai colocar o Johnny Depp interpretando todos os personagens, já que é uma obra do Tim Burton. Imagina o Jack Sparrow ali interpretando todos os personagens. Então... já não consigo ver sendo live action, espero que não seja. Segundo ponto, não sendo live action, vai tentar ser uma dessas animações limpas. Tipo, eu tô imaginando hipótese, né? Dessas animações mais clean que tem agora, né? Tipo, tentando refazer algumas coisas. Isso tira um pouco do charme da obra, assim, que é o stop motion que a Bia falou. E da obra do Tim Burton como um todo, né? Quando você pega Coraline, quando você pega Noiva Cadáver, Frank Wayne, que tudo compartilha o mesmo senso estético, o tipo de animação conta. Então, sim, sendo live action, eu não vejo como, sabe? Como é que você vai fazer aquele prefeito triangular ser uma pessoa? Como é que você vai conseguir o Oogie Boogie ser uma pessoa... O Oogie Boogie até dá, mas tipo, os três carrunchos lá, os três capetinha que sequestra o Santa Claus. Então, tipo, como é que você faz isso? Então espero que não vá pra frente, sinceramente. E que se for um projeto de fazer um número 2, que não seja um número 2... Ai, mais uma piada de tiozão, né? Uma sequência do negócio... Que eles pensem com carinho, porque não tem... Ela vai fazer o quê, né? A ideia do Estranho Mundo de Jack, apesar dessa tradução, né? É o pesadelo antes do Natal. Então vai fazer o quê agora? O pesadelo antes da Páscoa? O pesadelo antes do quê? É igual Frozen 2, né? Frozen saiu do gelo e agora vai primavera, sei lá. Tipo, então pensem com carinho antes de estragar mais um filme, né? Porque a gente já falou de muita coisa aqui que estragou ou remeteu à minha infância, né? A gente falou de Sonic, Space Jam, que é um filme que eu vi muito, até mesmo Mario, que eu tenho algum carinho, mas eu sou time Sonic. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente tá chegando aqui no final. Bia, mensagem final? Ou argumento final, né?
Bom, a única coisa que eu tenho a dizer ainda sobre o Estranho Mundo de Jack, que remete também ao nosso episódio anterior e questão relacionado à sequência, é que o filme já perdeu aquele timing para ter uma continuação e se tornaria definitivamente uma continuação desnecessária. Até porque o público que talvez ele estivesse tentando atingir não é um público certo, até porque o pessoal já cresceu, né? Né? Então é isso.
Não sei.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Beto, tem alguma mensagem para o nosso ouvinte?
Eu tenho uma mensagem, sim. Eu quero dizer é que a gente odiou Sonic e Mario no mesmo nível. Então, em vez dos dois fanbase nos processar, que se unam e nos abracem para ver como nós somos justos. Porque, né, é meio perigoso, né? A gente tá hateando coisas sagradas aqui. Tudo que é puro e belo, como diz o bordão da Bia.
Mas a gente...
Em nome de tudo que é puro e belo, por favor, não nos processem.
Não, mas a gente só reteia porque a gente gosta muito essas coisas e gostaríamos que essas obras fossem retratadas com devido respeito. Por isso que a gente fica falando com a força do ódio por tudo que é puro e belo. E fica para próximo episódio. E lá vamos nós.
Tchau, tchau.